Está no ar o Jornal do Senado.
Em balanço do primeiro semestre, Renan Calheiros destaca a independência do Congresso e a aprovação de propostas da reforma política.
Wellington Fagundes adverte: não adianta produzir se não houver caminhos adequados para escoar a produção.
E preocupado com a seca, Garibaldi Alves Filho pede ao governo aceleração da transposição do São Francisco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
No balanço do primeiro semestre do ano, o presidente do Senado citou como destaque a aprovação da reforma política, da regulamentação dos direitos dos domésticos e da Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência.
O Senado já aprovou 236 propostas nas 115 sessões realizadas este ano. E entre as prioridades para o segundo semestre, Renan Calheiros destacou os projetos do Pacto Federativo. Detalhes com a repórter Paula Groba.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou a atuação do Congresso Nacional num momento que considera grave para a nação brasileira. Afirmou que a Câmara e o Senado vêm mantendo um nível de independência significativo entre os poderes, e a prova disso é a reforma política que vem sendo votada, com a aprovação de propostas como mudança nas regras das eleições proporcionais, alterações no acesso ao fundo partidário e punições dos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato. Ao citar o protagonismo nas ações do Congresso, Renan Calheiros listou algumas medidas que comprovam maior independência do Legislativo, entre elas a troca do indexador das dívidas estaduais, o orçamento impositivo e a apreciação periódica de vetos presidenciais. Ao longo dos seis primeiros meses deste ano, foram votadas 236 propostas no Senado em 115 sessões plenárias. Para Renan Calheiros, o Congresso fez o seu papel ao votar propostas do ajuste fiscal para colaborar no combate à crise vivida no país. Mas alertou que cabe agora aos parlamentares cobrar os resultados. Entre os avanços aprovados no primeiro semestre, Renan citou ainda a lei que criou a mediação para a solução de conflitos, a regulamentação dos direitos dos domésticos, a da biodiversidade, a reforma do Código de Processo Civil, o feminicídio e a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Renan antecipou que neste segundo semestre o Congresso vai estar concentrado em agendas sensíveis, dificuldades na economia, análise de vetos, CPIs e a Lei de Responsabilidade Fiscal das estatais.
Não diria que será um agosto ou um setembro negro, mas serão meses nebulosos, com certeza, com a concentração de uma agenda muito pesada. Cabe a nós resolvê-la.
Entre as prioridades para o segundo semestre, Renan Calheiros destacou a conclusão da reforma política, a redução das alíquotas do ICMS, a redistribuição dos custos com a segurança pública, além das propostas do Pacto Federativo.
Renan Calheiros afirmou ainda que o Senado segue contendo despesas e que a Casa está gastando com pessoal bem menos do que permite a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele também destacou a economia de 13 milhões de reais em processos de licitação.
Ao avaliar o cenário político e econômico do país no primeiro semestre, o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, afirmou que o governo está enfraquecido por não ter mais o apoio popular em decorrência das crises econômica, ética, moral e política.
Além da contabilidade criativa, para ver as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, o governo enfrenta problemas em supostas irregularidades em contratos da Petrobras, lembrou o senador. E na economia, ele citou a inflação e o desemprego.
E o pior, disse Eduardo Amorim, é que o governo não toma medidas adequadas para enfrentar os problemas, reduzindo os gastos públicos. Em vez disso, reduz direitos e benefícios dos trabalhadores, reclamou o senador.
Nossa obrigação é buscarmos soluções constitucionais, democráticas, para os nossos problemas. Pelo fortalecimento da nossa democracia, devemos estar prontos para lutar por aquilo que for melhor para a nação e para o povo brasileiro.
Após destacar a importância do agronegócio para a economia brasileira, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, advertiu que de nada adianta o país produzir se não tiver caminhos viáveis e seguros para escoar a produção.
Ele disse que quanto mais deficitária a logística, mais caro o custo de se produzir e de se levar a produção aos mercados. Por isso, Wellington Fagundes alertou: não há outro caminho. O investimento em infraestrutura de transporte tem que ser prioridade.
Não podemos permitir o engessamento da nossa produção por falta de rodovias, ferrovias e também as nossas hidrovias, que praticamente não utilizamos no Brasil. E se quisermos ajudar o nosso país a vencer as grandes barreiras que enfrentamos no momento e as que poderão acontecer, temos que ter a certeza de que a base de tudo está na produção e na logística de transporte.
Já o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB Potiguar, pediu ao governo atenção para o problema da seca do Nordeste.
Ele contou que seu estado, Rio Grande do Norte, enfrenta há 3 anos a maior estiagem desde 1911 e que a maior parte dos municípios potiguares declarou estado de calamidade pública.
Garibaldi teme que o fenômeno conhecido como El Niño prolongue a seca e cobrou do governo o aperfeiçoamento dos planos de emergência. Também sugeriu a aceleração das obras de transposição das águas do Rio São Francisco.
Num estado que tem 90% do seu território no semiárido, não há como se ter a esperança de que o quadro, por mais chuvoso que se apresente, nós vamos ter sempre muitos problemas, principalmente diante da insuficiência de chuvas.
Já o senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins, saudou os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, advertindo que o país precisa avançar na efetiva garantia de proteção de suas crianças e jovens.
Segundo o senador, o Estatuto permitiu avanços importantes como a redução da mortalidade infantil, aumento do acesso à educação e criação dos conselhos tutelares, que vem contribuindo no avanço da cidadania, no combate à exploração sexual, ao tráfico de crianças e ao trabalho infantil.
Para Donizete Nogueira, aprovar a redução da maioridade penal será um retrocesso drástico nas políticas de proteção aos menores.
A pura e simples redução da maioridade penal não é uma solução para o problema da violência. É preciso que muitos outros fatores sejam atacados. É preciso melhorar a qualidade do ensino, é preciso ampliar os espaços de convivência para os adolescentes no lazer, na prática dos esportes, uma escola mais integral, mais envolvente para tirá-los da rua.
E o senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, saudou os 18 anos do Interleges, programa coordenado pelo Senado que busca fortalecer a modernização do Legislativo e promover a interação e cooperação entre os parlamentos do país. Como o primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves é também o diretor nacional do Interleges.
O programa Interleges tem levado tecnologia, transparência, eficiência às casas legislativas de todo o país. É hoje referência nacional e internacional em modernização e integração do poder legislativo nas esferas municipal, estadual e federal.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos da Casa ou sobre projetos em votação. Ligue 0800 61 2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Guilherme Oliveira, Leila Herédia, do Silmar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria na Eletrosul Centrais Elétricas S.A. para fiscalizar a execução das obras de implantação de 3 usinas eólicas no município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. As obras decorrem de leilão de geração da Agência Nacional de Energia Elétrica. O valor aproximado das obras é de R$ 209 milhões, equivalente a 80% do total do empreendimento. O tribunal verificou o adiantamento de pagamento pagamento sem a apresentação das garantias contratuais. Foram vistas falhas também na previsão de dinheiro público para a execução da obra, o que pode ameaçar a obtenção de financiamento junto ao Banco de Fomento Alemão. O TCU determinou à Eletrosul que envie todo mês informações para acompanhamento da execução física e financeira do empreendimento. O ministro Raimundo Carreiro foi o relator do processo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.